A Europa na Rua. No final de cada semana, a tua rádio traz-te a atualidade europeia e as principais novidades de Bruxelas. Numa rúbrica coordenada pelo Centro de Documentação Europeia da Universidade do Algarve. A Europa na Rua, sextas-feiras, às 10 da manhã, 1 e 5 da tarde, sempre ao quarto de hora.
E hoje é sexta-feira, como sempre, a Europa na Rua aqui na Rádio Universitária do Algarve, edição de 19 de fevereiro. E continuamos na senda das entrevistas aos diretores dos Centros de Investigação da Universidade do Algarve, que têm financiamento da União Europeia. Maria João Barradas, aqui a representar o Centro de Documentação Europeia da Universidade do Algarve, a dar aqui o mote. A intenção é mostrarmos como também é aplicado o dinheiro da União Europeia.
Olá, Pedro. Pois na continuação da primeira entrevista que já fizemos em janeiro, temos hoje connosco o professor Fernando Perna, da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, que é diretor de um centro de investigação, o Centro Internacional de Investigação em Território e Turismo da Universidade do Algarve. Vamos apresentar o professor Pedro.
Então, diretor deste centro, é doutorado em Economia Aplicada, professor da Universidade do Algarve, na Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo, onde leciona nos domínios científicos da economia, nas especialidades de ambiente, turismo e desenvolvimento regional, e é também responsável por unidades curriculares em diferentes ciclos do ensino superior, ou seja, licenciaturas, mestrados e também doutoramento, quer nacionais, quer internacionais, ao abrigo do programa Erasmus Mundus. É coordenador do Centro Internacional de Investigação em Território e Turismo da Universidade do Algarve, no qual coordena e desenvolve atividades no domínio da investigação e desenvolvimento em território e turismo. Possui publicações científicas nacionais e internacionais, claro, neste domínio, no domínio da economia, política pública, ambiente, planeamento regional, economia do turismo, gestão costeira e também desenvolvimento sustentável. João, não sei se, entretanto, quer começar a entrevista.
E já agora cumprimentar o nosso entrevistado.
Aliás, é muito bem-vindo.
Bem-vindo, professor Fernando Perna. Então, já agora, vamos começar então pela apresentação do centro. Quero então falar-nos do Centro Internacional de Investigação em Território e Turismo.
Com muito gosto e, antes de mais, muito obrigado pelo convite e por esta iniciativa da RUA e também do Centro de Documentação Europeia da Universidade do Algarve, que eu penso que é extremamente importante e isso colhe diretamente com um dos objetivos do centro, que já iremos falar, que tem a ver, no fundo, na importância da divulgação das nossas atividades no meio académico e para todos aqueles que têm atenção ao que se passa no meio académico. Este, o CIIT, o Centro Internacional de Investigação em Território e Turismo, surge de uma associação livre de pessoas no meio universitário, mas aberto também ao meio não universitário, que tem um percurso de cerca de 7 anos já acumulado, embora eu diria que são 7 anos formais, porque estas pessoas trabalham juntas há mais tempo, mas formalizaram-se depois debaixo deste chapéu, digamos. É um centro que nasce na sua origem muito orientado para a área do turismo, mas depois, do nosso próprio conhecimento do turismo, fomos abrindo para um leque mais alargado de preocupações com o território, obviamente com uma grande ênfase na questão turística, mas alargando para questões de preocupação, como no fundo a influência daqueles que participam no centro, na área do desenvolvimento sustentável, a questão da gestão territorial e do marketing, que tem vindo a ganhar uma grande importância na nossa atividade. E privamo-nos, no fundo, por ser um centro aberto, interdisciplinar, temos pessoas de muitas áreas científicas e trabalhar em conjunto estas pessoas, são cerca de 15 divididas por diferentes projetos, algumas acumulando, portanto há um núcleo duro, obviamente, da equipa que se vai formando ao longo do tempo, e tem sido um desafio que as pessoas têm tido prazer em trabalhar neste desafio, e eu penso que também nos dá algum orgulho, porque pensamos que temos contribuído para a imagem, para a boa imagem da Universidade do Algarve na região e fora da região, portanto, em função dos trabalhos que temos vindo a efetuar.
E que projetos de investigação é que o Centro Internacional de Investigação em Território e Turismo tem neste momento em mãos?
Nós, neste momento, há um projeto que está, no fundo, na gênese da criação também deste centro, embora depois ele foi muito e está muito para além desse projeto, que é uma parceria, provavelmente das parcerias mais longas que a Universidade do Algarve ou que alguma universidade já conseguiu a nível do turismo em Portugal, portanto é uma parceria com o Ministério da Economia, e é uma parceria que já tem um horizonte de 9 anos e reflete-se no projeto Impact Tour, Indicadores de Previsão e Monitorização da Atividade Turística. Esse é um projeto de âmbito nacional que está a ser internacionalizado neste momento também com colaborações, até porque a concorrência a isso nos leva, portanto, com a Universidade de Málaga, aqui na Andaluzia, E esse, de facto, é uma âncora e é um grande desafio. No fundo, a equipa que se formou ao redor desse projeto, depois desmultiplicou-se, no fundo, e fomos chamando novas pessoas. E neste momento temos a decorrer, entre outros, mas dois projetos fundamentais, tanto o Competitive Tour, com financiamento da União Europeia através da Comissão do POA Algarve, portanto aqui da CCDR Algarve, que tem também uma componente FEDER e Orçamento de Estado, que no fundo tem que se subdividir em duas áreas, portanto, por um lado, a análise da evolução da competitividade do setor do turismo no Algarve, puro e duro, portanto, um modelo que a componente bruta desse modelo está desenvolvido e apresentámo-lo internamente, portanto, ainda antes do verão, e estamos neste momento a afinar, obviamente, porque é um projeto que se irá desenrolar até 2012. Associado ao Competitive Tour, temos também a avaliação dos efeitos do próprio POA Algarve na região. Portanto, e há aqui uma tarefa de monitorização dos impactos e das estratégias, das ações que forem tomadas. Simultaneamente, há um projeto que está a decorrer numa parceria, que também é uma das parcerias mais longas que temos no centro, com o município de Portimão, com quem trabalhámos na Agenda 21 local e que temos o prazer e a insatisfação. Portanto, a Agenda 21 local do município de Portimão foi o CIT, o responsável pela sua edição, é o primeiro município do Algarve a ter uma Agenda 21 e infelizmente o único até à data. Portanto, e daí a satisfação, mas também a insatisfação, porque é um instrumento muito importante para a região. Na sequência da Agenda 21 e passando para as questões da competitividade territorial, estamos a elaborar para o município o Plano de Marketing 21, portanto, o nome do projeto é Portimão Marketing 21, e nesse projeto, de facto, temos vindo a trabalhar com os agentes económicos, com os turistas, com os residentes, vamos dizer que são três projetos num só que estão ali a acontecer. Ele irá ser entregue formalmente antes do verão, do próximo, deste ano já, de 2010, e no âmbito desse projeto, se me permitem, dois momentos altos, quer dizer, duas grandes satisfações. Por um lado, ou três, a adesão da população, que foi incrível. Portanto, as pessoas, quando eram abordadas para responder aos nossos entrevistadores, participavam, portanto, não os afastavam, pelo contrário, eram bem-vindos. Por outro lado, a adesão, e nós fomos incorporando nesse projeto alunos, sobretudo, da licenciatura em gestão hoteleira, mas não só, e essa é outra das perspectivas deste centro, por ter um centro formal, mas com uma componente de funcionamento informal, que nós queremos que assim seja,
que
traz muitos jovens à investigação, jovens ainda na fase de licenciatura.
A colação realmente que é portanto, a participação dos alunos, que era uma das coisas que ele queria fazer. A participação é que os alunos têm.
Eu diria que neste momento nós às vezes não conseguimos ter mais alunos a colaborar connosco, porque não temos condições, no fundo, para os receber e para os acolher e para os orientar também, não é? Porque isso é essencial. É curioso porque, no fundo, as licenciaturas neste formato de Bolonha passaram a 3 anos, que é, na minha opinião, demasiado rápido, e talvez seja a investigação, o trazer estes alunos para a área da investigação, não uma investigação fechada, mas uma investigação aberta, pode ser uma maneira, uma forma de aumentar o seu vínculo à universidade e de aqui permanecerem mais tempo, melhorando os seus conhecimentos, mas também prestando um serviço. Portanto, à instituição e à região.
E até prolongarem depois os estudos.
Exatamente, depois. E isso está, hoje vê-se que muitos deles, quando começam a colaborar connosco, isso sente-se nas palavras que temos lá no gabinete, o mestrado não estava em causa sequer, quando o projeto se começa a aproximar do fim, começa, de repente, surge a palavra mestrado, surge a palavra pós-graduação, isso deixa-nos satisfeitos. Portanto, eu penso que isso é uma das missões que não é quantificável no curto prazo, mas que é para nós que trabalhamos lá, uma das satisfações de os termos connosco.
Eu tenho uma questão em relação à resposta, porque estamos a falar num levantamento de algumas das características da região. Que resposta é que têm tido também da própria região a essas vossas pesquisas? Eu acho que tem a ver com uma quantificação interessante em relação, por exemplo, ao turismo e à parte territorial. Lembro dos estudos que fizeram com, por exemplo, em relação ao rally, ou seja, o impacto de algumas das, sei lá, de alguns eventos que têm, que muitas das vezes são importantes para até para melhorar a oferta da região algarvia, não?
Exato. E ainda bem que referiu a questão do Rally de Portugal, porque é uma parceria que nós temos com o setor privado, isso é importante. Portanto, é um trabalho contratualizado para o Automóvel Clube Portugal, que é uma associação privada, que já está em duas edições. Portanto, nós fizemos a avaliação do impacto económico e da imagem projetada da região nas duas edições do Rally que contaram para o Campeonato do Mundo. E foi bastante importante se verificar a sensibilidade, quer a nível regional, e por exemplo a nível das autarquias por onde passa o Rally, ou das autarquias que mais alojamento hoteleiro possuem, isso foi um dado importante, mas também servir para demonstrar a importância deste evento a nível nacional, portanto, a nível de contactos com a própria Secretaria de Estado do Turismo, com o Turismo de Portugal, por aí afora. Ou seja, o provar a importância, ou a não importância, se fosse o caso, mas neste caso foi, de facto, a importância muito significativa destes eventos, que até, no caso do Rally, acontecem fora da época alta de veraneio, eu penso que é um instrumento científico com que o Automóvel Clube Portugal ficou dotado e que lhe permitiu, por exemplo, negociar, não direi se melhores apoios, mas outros apoios, para além dos apoios institucionais que recebe do Turismo de Portugal, e nós sabemos que os nossos estudos são utilizados na apresentação do Rally aos sponsors, na própria Federação Internacional de Automóvel. Aliás, há uma rede ainda informal de universidades onde estamos nós, e está também a Universidade da Irlanda, da sua capital, que promove estas avaliações nas várias etapas do Rally. Portanto, e depois no final, há dois anos, fez-se o volume agregado, no fundo, dos vários impactos deste Rally. Se me permite também um outro componente, e num outro estudo que nós temos com financiamento, esse está encerrado, mas deixou o caminho para andar, que tem a ver com o estudo da importância do produto náutico aqui no Algarve, da náutica de recreio, que foi um trabalho também feito para a Comissão de Coordenação Regional do Algarve, financiado através, na altura, com verbas do terceiro quadro comunitário de apoio, dos estudos regionais, e no fundo o que nós sabemos é que, e com grande satisfação, aquilo que nós estudámos, aquilo que nós concluímos e algumas das estratégias que promovemos, por escrito e oralmente, serviram depois para a orientação do atual quadro comunitário do CREM, tanto atual, e eu penso que isso é das... quando num centro consegue exercer de alguma forma com o seu trabalho este caminho, sente-se útil, não é? Isso é importante para todos.
Já agora, há algum estudo, vocês têm autonomia, por exemplo, por alguns estudos, estou-me a lembrar de alguns, e estavam a falar, por exemplo, do Rally de Portugal, estou-me a lembrar, por exemplo, do FIMA, que é um festival de música no Algarve, ou mesmo, por exemplo, agora o impacto do Algarve, que já tem alguns anos. Vocês têm alguma coisa prevista? É possível também terem esse tipo de iniciativa?
Nós temos, aliás, um dos posicionamentos deste centro de investigação é que as necessidades existem de conhecimento, no fundo, mas compete-nos a nós também demonstrar que essas necessidades existem, ou seja, nós, à custa de um esforço que às vezes ultrapassa, se calhar, o razoável, não ficamos no gabinete à espera que nos batam à porta. Portanto, ou seja, somos nós que contactamos os municípios, caso Portimão, Albufeira, na segunda edição fomos nós que contactámos o Automóvel Clube Portugal, uma série, quando esta colaboração com a CCDR, por exemplo, aqui em Algarve, começou com uma insistência nossa que durou dois anos de trabalho de gabinete, trabalho de pressão, trabalho de demonstrar que este conhecimento é necessário para a região e que nós temos a valência para produzir esse conhecimento, e ao fim de dois anos é que no fundo sai a público algo que se começa a trabalhar, ou seja, sim, não ficamos sentados à espera, como disse, que nos solicitem,
há uma atitude proativa.
Em relação ao FIMA, é uma ideia, agradeço, apontei aqui neste momento. O Algarve é curioso porque nós chegámos a ter conversações, quer a nível nacional com o Turismo de Portugal, quer a nível regional com o anterior presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve, no sentido de se promover essa avaliação, porque ela é de facto importante. Demonstramos, inclusivamente no Turismo de Portugal há um caderno de encargos e um guião metodológico da nossa parte, de como é que esse trabalho poderia ser feito, mas mais do que isso também nós não nos podemos impor, no fundo, né? E por razões que nos ultrapassam, depois não chegou a ser feito.
E nem sequer têm verbas para poderem serem vocês a fazer um estudo deste, autónomo.
É complicado, nós podemos fazer agora uma questão nestes centros muito ligados às necessidades de política pública, regionais e nacionais. O centro, não digo sobrevive, ele vive, no fundo, com as verbas que angaria dos próprios projetos. E, no fundo, é difícil ter um bolo, para além do pagamento em si de todas as despesas associadas aos próprios projetos, ter um bolo que nos permita esse fogo mais além. Mas isso muitas vezes é feito, essas necessidades, associando, por exemplo, aos projetos de doutoramento, aos projetos de mestrado, onde por essa via se constroem modelos. Exatamente. E depois, no fundo, a investigação aplicada que nós fazemos acaba por beneficiar também desses desenvolvimentos metodológicos.
Porque, no fundo, isto tudo custa dinheiro, não é?
E que perspectivas, então, é que há para o futuro? A nível de projetos, de ideias, de...
O futuro... Para aqueles que acreditam em Deus, a Deus pertence, não é? Mas também não nos precisamos de entregar de braços abertos ao destino incerto. Ou seja, nós perspectivamos, por um lado, isso, que estes são trabalhos que demoram anos, às vezes, a conseguir-se, cada vez mais, em áreas específicas, um envolvimento internacional. Portanto, ou seja, nós começámos, a quando da gênese do Plano de Marketing Territorial de Portimão, por exemplo, tivemos uma experiência que foi, para aqueles que participaram, uma verdadeira experiência de vida, que foi ter cá o professor Filipe Kotler, durante 2 dias connosco, um dia inteiro com alunos da Universidade do Algarve, de vários cursos, portanto, isso foi fenomenal, e eu penso que para esses alunos será algo que os marcará para muitos e bons dias. Tivemos associado a isso uma série de outros contactos com Manchester, com universidades na Finlândia, neste momento em Inglaterra, portanto, e no fundo, em áreas específicas, internacionalizar, que é um dos objetivos do centro, estas parcerias, sem, isso é um posicionamento, poderei, enquanto coordenador poderei estar errado, sem as formalizar demasiado. Ou seja, se nós formalizamos e queremos regulamentar todas as parcerias, elas morrem. Ou seja, se calhar ao contrário do ensino, a investigação vive muito de uma informalidade de contactos entre investigadores, entre docentes, e por aí faz-se muita coisa. E quando nós queremos compartimentar demasiado, eu penso que não, ou seja, que esse não será o caminho. Portanto, há essa questão da internacionalização. Temos o desafio de crescer, é um crescimento natural, mas que nós incentivamos, ou seja, na nossa brochura, nós, se recuássemos 3 anos, se calhar havia 1, 2 doutorados naquela equipa, hoje serão 4, se calhar, se monitorizarmos o que acontecerá daqui a 3 anos, se calhar dos 15, 16 elementos, que serão mais certamente nessa altura, se calhar 10 serão doutorados, ou seja, é um caminho que se vai fazendo e que se vão ganhando qualificações, e com essas qualificações permitem-nos trabalhar com mais pessoas e ter outras perspectivas. E manter, portanto, uma terceira área, digamos, que é uma aposta, portanto, continuar, como disse antes, a trazer jovens para a investigação. Acho que é os jovens muitas vezes são criticados, e hoje, quando passam tão pouco tempo pela universidade, isso também aumenta a plataforma passível de crítica. Mas, de facto, quando nós começamos a trabalhar com eles, não com todos, obviamente, trabalhamos com aqueles que demonstram e que provam que merecem ser apoiados, ganhamos todos. Quer dizer, e das principais satisfações que tenho é quando entram estas equipas que estão a trabalhar nos diversos planos, que apenas são licenciados ou apenas são estudantes de licenciatura, e ter a sensação que estamos a trabalhar ali com um potencial humano enorme, e às vezes lamentar não termos mais capacidade de os apoiar em termos futuros e de saber que, se continuarem ligados à investigação, e hoje discute-se tanto isso, pouco mais do que a precariedade laboral os teremos para oferecer, não é?
Professor Fernando Perna, muito obrigada por ter estado connosco em mais esta edição desta nossa iniciativa com a RUA, de entrevistarmos os diretores dos centros de investigação da Universidade do Algarve. E já agora gostava de terminar com a frase que inicia a vossa brochura, que diz: mais do que um ponto de chegada, o conhecimento como ponto de partida. Obrigada, então.
E foi assim mais uma entrevista, não é? Uma por mês, que vai acontecer aqui na Rádio Universitária do Algarve, esta edição da Europa na Rua. Mas não julgo que só nos resta realmente relembrar as valências do Centro de Documentação Europeia.
É verdade. Portanto, o Centro de Documentação Europeia está sediado na Biblioteca do Campus de Gambelas, no mesmo horário de funcionamento, e aí temos um fundo documental importante à disposição de toda a comunidade académica, mas também do público em geral.
Estamos de volta na próxima semana, como habitual, à sexta-feira.
Então, até lá, saudações europeias.
A Europa na Rua. No final de cada semana, a tua rádio traz-te a atualidade europeia e as principais novidades de Bruxelas. Numa rúbrica coordenada pelo Centro de Documentação Europeia da Universidade do Algarve. A Europa na Rua. Sextas-feiras, às 10 da manhã, 1 e 5 da tarde, sempre ao quarto de hora.